estamos perante mais um bloco informativo na IERT com o António Feliciano. Vamos aos títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas vão estar em Tomar neste sábado. Nesta sexta é a vez de António Filipe. Quinta-feira recheada de incêndios no distrito, um dos quais em Tomar, no Carril. Militar da GNR foi agredido numa ação de identificação em acampamento situado junto à ponte Salgueiro Maia, e isto em Santarém. Visita do Papa Francisco a Fátima vai começar a ser preparado por Secretário de Estado do Vaticano.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas, António Filipe, da Coligação Democrática Unitária, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte e centro até ao meio da manhã, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e em especial durante a tarde também nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura mínima nas regiões norte e centro e pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 18 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 21 para Coimbra, 22 para Tomar e Leiria, 24 para Lisboa, 25 para Castelo Branco, Santarém e Faro e 27 para Évora.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tomar foi palco para um incêndio de cariz agrícola que deflagrou por volta das 15h30 desta quinta-feira na localidade de Carril, na União de Freguesias Serra Junceira. Para o local seguiram bombeiros nabantinos e ainda da Corporação de Ferreira do Zêzere, num total aproximado às 30 de operacionais. Nesta altura, ainda por aquilo que conseguimos apurar, este incêndio terá a explicação em desatenção humana. A localidade do Carril tem sido das mais fustigadas do Conselho de Tomar, sendo que, na maior parte dos casos, há fortes suspeitas de mão criminosa, ainda que, até agora, não haja qualquer identificação nesse sentido. Pelo menos, no que diz respeito às autoridades, ainda nada foi tornado público. E o Distrito de Santarém liderou as estatísticas, precisamente nesta quinta-feira, ao nível do mapa de incêndios. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, há registo para 7 ocorrências, precisamente nos concelhos de Tomar, já aqui falámos, Golgã, Chamusca, Almeirim, Orém, Coruche e em Santarém, neste caso com 2 ignições. A que maior número de meios mobilizou aconteceu na localidade de Santos, na União de Freguesias de Azóia de Cima e Termês, com total aproximado às 40 de operacionais no terreno.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O militar da Guarda Nacional Republicana sofreu ferimentos ligeiros na sequência de agressões de que foi alvo por parte de cidadãos que residem num acampamento que está situado junto à ponte Salgueiro Maia, em Santarém. O caso aconteceu pelas 15h30 da última terça-feira e foi confirmado à nossa redação pelas relações públicas do Comando Distrital da Guarda Nacional Republicana. As agressões surgiram na sequência de uma ação de identificação levada a cabo pela GNR naquele local, ato que mereceu ainda injúrias e ameaças, algumas delas desta forma consumadas. O autor das agressões ainda não terá sido detido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, da coligação entre PSD e CDS, Portugal à Frente, vão estar em Tomar neste sábado em ação de campanha, sendo que neste percurso está inserida a visita à sede da Festa dos Tabuleiros. A chegada está prevista para as 15h30 na rua Serpa Pinto, corredora. Seguidamente irão visitar o edifício da Santa Casa da Misericórdia e no Salão Nobre terá lugar uma reunião com as instituições de solidariedade social de Tomar. E por falar ainda em visita, visitas. António Filipe, cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária pelo Distrito de Santarém, também aqui tendo em vista as legislativas de outubro, irá estar em Tomar nesta sexta-feira, também em ação de campanha. O deputado, que também desempenhou a função de vice-presidente da Assembleia da República no último mandato, irá estar no Hospital Nossa Senhora da Graça na parte da manhã, período em que também ficará a conhecer a empresa nabantina Tema e ainda irá passar com a respectiva comitiva pelo centro da cidade e pelo mercado municipal. Por volta do meio-dia, realizar-se-á uma visita à adega Casal das Freiras. No sábado, por sua vez, os candidatos estarão novamente presentes na cidade de Tomar e mais tarde em Carregueiros. No dia 20, será em Paialvo, das 9h30 às 12h.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
A coligação PS-CDU, que gera os destinos da Câmara de Tomar, foi interpelada na recente reunião da autarquia pelos vereadores do PSD. Em causa esteve a limpeza das estradas, passeios e outros arruamentos da cidade. Os eleitos do Partido Social Democrata apontam duras críticas à forma como se encontram algumas dessas artérias, alertando para a necessidade de se proceder à lavagem das ruas, como aconteceu durante a festa dos tabuleiros. Na resposta, a presidente de Câmara catalogou essa ação como desejável, mas reconheceu que fazer o que foi feito durante a festa não é possível. Anabela Freitas justificou a impossibilidade com a fraca disponibilidade de funcionários.
Podíamos sempre fazer melhor. Não digo que não. Podíamos sempre fazer melhor. O desejável era a limpeza que foi feita a quando da festa dos tabuleiros pudesse ser feita uma, duas, três vezes, uma vez por mês ou uma vez de dois em dois meses. Pronto, esse era o desejável. A limpeza que foi feita na festa dos tabuleiros não foi feita por trabalhadores do município, portanto tivemos que contratar uma empresa, neste caso os SEMAS, que é a competência neste momento de estar nos SEMAS, teve que contratar uma empresa para o fazer, porque nós não temos funcionários para fazer isso. Agora, também isto vale o que vale. Tenho encontrado algumas pessoas que têm dito que entendem que a cidade está limpa. Eu também acho que poderíamos fazer mais, mas não há objetivamente, neste momento, não há objetivamente nem funcionários para fazer, nem vamos gastar mais 30 mil euros, que foi o que foi, foi 32 mil euros, para poder fazer isso. O ideal seria, como já se fazia há largos anos atrás, eu lembro-me que era durante a noite que faziam a lavagem das principais artérias da cidade. Vamos tentar para o ano, mas pelo menos que não haja na frequência que nós desejávamos, que pelo menos para o ano haja uma lavagem mais global como houve este ano.
O secretário de Estado do Vaticano vai presidir a peregrinação internacional de outubro de 2016 no Santuário de Fátima para preparar a visita do Papa Francisco em maio do ano seguinte, afirmou o bispo de Leiria, Fátima. Segundo António Marto, o cardeal Pietro Parolin, número 2 da hierarquia da Igreja Católica, disse nunca ter visitado o santuário português. Já esta ação internacional de 12 e 13 de maio do próximo ano vai ser presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, referiu António Marto. O Papa Francisco confirmou no dia 25 de abril, recorde-se, ao Bispo de Leiria Fátima, que tenciona deslocar-se então ao santuário em 2017, quando se irá assinalar o centenário das aparições.
Rádio Hertz, informação.
Teresa Leal Coelho, cabeça de lista da coligação Portugal à Frente do PSD e CDS-PP pelo Distrito de Santarém, esteve nos estúdios da ERTS como convidada do especial Legislativas. A candidata abordou diversos temas que marcam a atualidade ribatejana, numa visão que adaptou também à realidade nacional, sendo que a saúde e a atração de investimento assumiram particular destaque. E foi precisamente na área da saúde que incidiu grande parte da entrevista, à altura em que Teresa Leal Coelho elogiou a ação da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e deixou claro que é a favor de uma sinergia de serviços entre o CHMT e o Hospital de Santarém.
a equipa que está à frente do hospital tem uma estratégia, tem uma visão. E quando aqueles que lideram estratégias e visões conseguem atingir os objetivos que servem às populações. Eu estou-lhe a fazer esta referência
É mais adequada essa estratégia?
A mim parece-me que sim, sabe porquê?
Mas estamos a falar na vertente financeira ou estamos a falar dos cuidados propriamente ditos à população?
Estamos a falar na estratégia que têm para resolver os problemas da população. Por exemplo, no que diz respeito a conseguir deslocalizar médicos, tornar atrativo a médicos que estão neste momento nos tais centros urbanos que falou, em especialidades que são absolutamente necessárias aqui e que normalmente os médicos não consideram atrativo. Eu dou-lhe um exemplo. Em conversa com o presidente do Hospital Distrital do Médio Tejo, acabei por apurar que o hospital conseguiu que uma médica da Fundação Champalimaud trocasse a Fundação Champalimaud por um projeto a desenvolver aqui no Hospital do Médio Tejo. Porquê? Porque lhe foram dadas condições para desenvolver aquilo que é um projeto que na área da especialidade, com direção clínica, obviamente, dessa médica, que na área da especialidade acredita.
Sabe que a esmagadora maioria dos autarcas, para não dizer todos, estão contra a forma como foi feita a reestruturação e, como é óbvio, as populações estão prejudicadas, pelo menos citando esses mesmos autarcas, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Ferreira do Zezer.
Nós temos vindo a fazer esse levantamento, não só com a informação da posição dos autarcas, como junto da população. Temos informação sobre essa matéria. Há um conjunto de deputados que são do Distrito de Santarém e que são dos vários concelhos e que têm esse trabalho feito desde há muito e que o trabalharam durante esta legislatura. Portanto, nós temos diagnosticadas essas reclamações das pessoas e que são legítimas.
O município de Tomar vai assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, dando ênfase à utilização dos transportes públicos. Assim, nos dias 21 e 22 de setembro, segunda e terça-feira, coincidindo com a abertura das aulas nas escolas do concelho, a utilização dos transportes urbanos de Tomar será gratuita para todos os cidadãos que deles pretenderem usufruir. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a Câmara justifica esta medida como um incentivo à utilização dos pequenos autocarros que circulam com regularidade entre os diversos pontos da cidade e arredores, incluindo a passagem pelas ruas estreitas do Centro Histórico, com frequência de 10 minutos nas horas de ponta. O texto reforça a posição e refere que o objetivo é incentivar a população a utilizar este meio de transporte, nomeadamente no acesso às escolas, evitando as deslocações em veículos particulares que contribuem para a poluição atmosférica e para o congestionamento do trânsito. Por outro lado, pretende-se também que os custos fixos inerentes à circulação do STUT sejam usufruídos por um maior número de cidadãos, cumprindo igualmente, da melhor maneira, a sua função social. Os bilhetes de motorista do STUT custam 1 euro, mas é possível optar pelos módulos pré-comprados, a 6,5 euros, por 10 viagens. A alternativa são os passes, que custam 7,40 euros por mês, para crianças e jovens entre os 4 e os 18 anos. Estudantes maiores de 18, idosos e pessoas com mobilidade condicionada pagam 11 euros, sendo que os passes restantes custam 18 euros e 50
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais procedeu à abertura do ano letivo 2015-2016. A cerimónia, dirigida a pais e encarregados de educação dos alunos das escolas de música e de dança, realizou-se no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar e contou com a presença do presidente da direção da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, também do diretor do Grupamento de Escolas Templários e do vereador da Educação na Câmara de Tomar. À semelhança do ano anterior, as questões financeiras foram uma das notas dominantes da intervenção de Bruno Graça, o que leva a que nesta sexta-feira a Gualdin Pais participe numa manifestação nacional a realizar em Lisboa, tendo em conta o futuro do ensino artístico em Portugal.
A persistir um ano, dois anos estas medidas, rapidamente 90% das escolas do país vão efetivamente encerrar. E os alunos que andavam no ensino artístico vão efetivamente deixar de poder andar. Esta é uma realidade que não é nenhuma retórica. Não estou aqui a inventar nada, está tudo escrito por Sr. Ministro, está tudo escrito por este Governo, está tudo em Diário da República. Não estou aqui nem sequer a dizer que talvez seja. Está tudo lá, está tudo já escrito. Agora, resta saber se temos força para inverter a situação. Um dia 18, há uma manifestação nacional em Lisboa, do ensino artístico e de todas as escolas das artes, para, efetivamente, mostrar o desagrado. Como vos disse, há movimentos de escolas que junto do Ministério, ameaçam nem sequer abrir enquanto a situação se mantiver. Eu penso que é preciso todos nós tenhamos consciência da situação. E se efetivamente consideramos que os nossos filhos e os nossos netos têm direito efetivamente e têm que ter acesso ao ensino artístico, então temos que estar disponíveis para, de alguma maneira e das mais diferentes formas, apoiar, solidarizar-se e encontrar maneiras de efetivamente ultrapassar estas dificuldades. Não é porque os professores, os profissionais, não o estejam a fazer. Porque, efetivamente, há que dizer, é gente que está a trabalhar, como vos digo, sem ganhar. Com salários de atraso, e não é na nossa escola só, com salários de atraso, e continua a trabalhar, e continua a vir, e continua a interessar-se, e continua a dar o seu melhor. Mas é porque, efetivamente, estamos perante um Governo e um Ministério que quer, sem qualquer dúvida, liquidar completamente o ensino artístico e a cultura.
Como referido, o vereador da Educação, Hugo Cristóvão, participou também nesta sessão de abertura do ano letivo. O autarca garantiu o apoio do município à causa e às atividades da Gualdin Pais, dentro das possibilidades da autarquia, e manifestou o entendimento de que desta situação resulta de uma opção ideológica do Ministério da Educação, que disse privilegia o ensino do português e da matemática em detrimento de todas as outras componentes formativas das crianças e jovens.
E até poderíamos dizer, bom, é por uma questão de dinheiro, o país está a atravessar dificuldades e, portanto, tem que se cortar em alguma coisa, mas isto vai ser passageiro. Mas não é, porque depois verificamos que, por exemplo, o ensino privado, e no caso do nosso Conselho de Tomar, nós não temos, enfim, para além do João de Deus, mas isso é um caso à parte e que não conta para estas estatísticas, mas basta irmos ali a Orém e ver os dois colégios de Fátima, privados e que subiram, portanto, que viram o seu financiamento reforçado. Apesar de também acharem que estão mal, mas a verdade é que têm o seu financiamento reforçado, como um pouco por todo o país. E, portanto, verificamos que não é, pelo menos, apenas uma questão de financeira, é, de facto, uma questão ideológica do atual Ministério da Educação. Por um lado, de achar que a educação baseia-se no ensino da língua e no ensino da matemática, e é aí que tem que se apostar e fazer exames, se for possível, nos anos todos, e tudo o resto, nomeadamente a área artística ou de desenvolvimento físico e pessoal, não conta. Depois que a educação deve ser cada vez mais privada, porque isto o público funciona mal e gasta-se muito dinheiro, a ideia que lá existe por Lisboa, que também não é verdade. E depois, um pouco, também diga-se que estas coisas das artes e afins não é para quem quer, é para quem pode. Porque é isso que está na base desta ideologia. E, portanto, quem pode, pode pagar as tais escolas que sobreviverem, pagando os 200 ou 300 euros por mês, porque para essas pessoas esse dinheiro contará pouco, mas para todos os outros, de facto, não há essa hipótese. E, portanto, há, de facto, esta questão ideológica, é clara, portanto, não é algo que a gente possa suspeitar. Os dados e os factos comprovam isso.
Entretanto, o ano letivo vai também arrancar na Escola Profissional de Tomar. Assim, está previsto para esta sexta-feira a recepção aos alunos e encarregados de educação. Como referiu o diretor deste estabelecimento de ensino, Horácio Silva, a Profissional de Tomar está preparada para o início das aulas.
Em termos de organização interna, as coisas estão, de facto, no sítio. Em termos de oferta de formação, não há novidades relativamente àquilo que tem sido os anos anteriores. Vamos ter oferta de formação já nas áreas tradicionais, nomeadamente vamos ter os cursos técnicos de artes gráficas, de restauração, com duas variantes, a variante cozinha-pastelaria e a variante restaurante-bar. E nas novas tecnologias vamos ter o curso de técnico de gestão de equipamentos informáticos. O que poderei dizer? Eu diria que as vagas que tínhamos estão completamente preenchidas. Infelizmente estamos já há algum tempo a recusar alunos porque não temos vagas para os receber no nosso seio, na medida em que o Ministério da Educação atribuiu-nos, aliás, à semelhança do que faz nos anos anteriores, atribuiu-nos um plafond só podemos admitir esse tipo de alunos. Esperemos que no futuro, o mais próximo possível, consigamos alargar o plafond para podermos admitir no nosso seio todos aqueles que nos procuram. O limite são 140 e nós não andamos muito longe disso.
Estamos já na reta final deste alargado, mas referência ainda para a Escola de Futebol de Tomar, que assinala nesta quinta-feira 16 anos de existência. Este emblema nabantino, que se dedica à prática de futebol jovem, nasceu a 17 de setembro de 1999, impulsionado por nomes como Rui Costa, que é o sócio número 1, acompanhado por Luís Boavida ou Totói, entre outros. Atualmente é presidido por Paulo Simões, que herdou a difícil missão de recolocar a escola no trilho da estabilidade financeira e ainda no sentido de recuperar a dignidade que ficou afetada há alguns anos por graves problemas que quase destruíram o clube. Apesar de tudo, a Escola de Futebol de Tomar é uma referência do concelho e a prova disso mesmo é o facto de, em 2 anos, ter duplicado o número de praticantes naquilo que é uma demonstração de vitalidade.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E agora sim, colocamos um ponto final nesta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.